continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Alexandre Birkett. Seja bem-vindo.
Olá, Padre Heraldo. Prazer é meu. Agradeço aí o convite, a sua generosidade. A alegria é minha.
Então, Alexandre, eu vejo aqui que você é um multi-instrumentista, né? E gosta muito da família das cordas aí, né? Então, é bandolim, é o violão tenor, banjo, craviola. Violão de seresta, ele tem alguma diferença dos outros violões?
Rapaz, esse violão é o nome que a gente deu. É, a primeira vez que eu ouvi falar nessa história foi através de um texto que li sobre Paulo Bellinati falando sobre isso. Era aqueles violões mais antigos, se não me engano, um violãozinho que eu tenho que é de corda de aço, um violão bem pequeno, e a sonoridade dele é bem alta. Era um violão, se não me engano, dos anos 30, 40. Eles costumavam chamar violão de seresta. Eu exatamente não sei porquê. Pode ser que os caras faziam, de repente, as serestas, ele fosse um corpo menor para andar com ele andando e cantando. Pode ser que fosse melhor, né? Mas cito aqui Paulo Bellinati com esse batismo do instrumento dele. E aí eu consegui um que era muito parecido, acabou virando o meu violão de seresta, né? Pequenininho.
Que legal. Os portugueses lá em Porto, eu vi um violão de viagem, que eles chamam, né? Que é um também...
Sim.
Tem o bojo menorzinho, assim.
Isso. Vários vocais, né? Se vê algumas empresas norte-americanas, né? Que fazem... Norte-americanos não, os Yankees, né? Os estadunidenses, vamos dizer, né? Uhum. Norte-América tem um monte de coisa ali, né?
É.
Mas eles têm uns violões que são para viagem, uns travel guitar, que são pequenininhos, assim, os corpinhos menores. Acho que é mais fácil realmente para o cara viajar. Imagino que talvez o cavaquinho tenha feito esse sucesso, vindo de Portugal, indo para o mundo, pelo seu tamaninho, né? O cavaco foi parar em vários lugares, né? No Havaí, enfim. E pelo corpinho pequeno, né?
É, ele tem muitos descendentes, né, o cavaquinho.
Pois é.
E falando aqui nessa história portuguesa, e a guitarra portuguesa, ela também tem um jeito bem peculiar de tocar, não
é,
Alexandre?
O que é interessante, Geraldo, é que essa coisa de ser multi-instrumentista, é complicado você falar num país que tem Garoto, esses caras, Paulo Bellinati, tantos outros, né?
Sim.
Eu sou, na verdade, guitarrista e violonista, né? Os outros instrumentos, a minha abordagem com relação a eles é como se fosse realmente uma as cores da minha paleta. Dizer que eu sou bandolinista. Como é que eu posso falar que eu sou bandolinista com Jacó do Bandolim, Hamilton de Holanda por aí? Não, cara, não dá, né? Eu toco bandolim, mas eu planejo aquela coisa de... vou tocar em tal música, então eu vou estudar o bandolim para aquela música, né? Aí toco aquela música. O cavaco também. O violão tenor também. A viola que eu tenho me dedicado um pouco mais agora. Mas também não sou violeiro. Então os instrumentos, como cores, assim, eles são muito interessantes. Mas são instrumentos que eu não me atrevo a dizer que eu sou um bandolinista, ou cavaquinista, ou violeiro. Mas eu tenho todos eles.
Sim.
Pra mim, inclusive a abordagem com relação ao jeito de tocar, o aprendizado, né? Aprendizagem no instrumento, é bem intuitiva. Essa coisa da guitarra portuguesa que você falou, que você citou, ganha de presente há um bom tempo de um amigo, né, que era do pai dele, na verdade. Esse instrumento estava na casa deles meio que parado, assim, como se fosse um objeto de decoração, sabe?
Uhum.
E aí eu pedi, eles acabaram me dando o instrumento. É uma viola portuguesa de Lisboa, não é de Coimbra, ela é um pouquinho menor, é diferente. E a afinação, se não me engano, também é diferente. Então, tenta abordar esse instrumento de uma maneira bem intuitiva, procurando realmente o som. Como se eu não tivesse conhecimento teórico daquele instrumento, que eu realmente também não tenho. Embora tudo que a gente toque de cordas, a gente está sob um regime da música europeia, né? Da nossa escala cromática, escala diatônica, ou seja, eles se conversam, né? Então dá para você conseguir alguns bons resultados tocando esses instrumentos, mas dizer que também que eu conheço assim exatamente o que eu estou fazendo, não. E de propósito, a abordagem foi bem intuitiva assim, com relação à guitarra portuguesa em si. Tem uma soma muito bonita, que eu tenho lá um acorde com sexta e nona, assim, é que na viola você toca as cordas soltas, ela tem aquele som pronto, aquele acorde lindo, né? Então dali você vai construindo e tentando fazer música dessa forma intuitiva. Para mim, nesse caso, esses instrumentos um pouquinho mais diferentes funcionam dessa maneira.
Pois é. Eu conheci você, você tem muitos trabalhos aí, mas eu confesso que o primeiro disco que me chamou a atenção assim, foi o que você fez com o Robertinho Silva, né?
Sim.
Eu a carioca, a pronúncia aqui do disco, eu não sei se é assim, mas é mistura brasileira, né? Que é com X ali, né?
De propósito, né?
Sim.
Eu até brinquei na época quando eu falei, pô, Robertinho, você tá tendo Guimarães Rosa, hein, cara? Você tá criando palavras, você tá criando coisas. Mas ele é uma figura, né? Robertinho é meu padrinho musical, assim, meu pai musical, né? Cara muito generoso, muito, muito generoso. O cara que senta na mesa com Milton Nascimento, com o Amy Schotter, com o Herbie Hancock, com o Gil Speranzetta. Esse povo todo que ele toca, né? E a história desse disco é curiosa, sabe, Geraldo? Porque quando eu conheci o Robertinho, ele foi gravar num disco, no segundo disco, chamado Feira Livre, que é com um parceiro meu chamado Washington Soares, grande baixista. Robertinho foi e gravou duas faixas aí. A gente se conheceu dessa maneira. Aí um mês depois ele me liga e fala assim, pô, vamos fazer um disco? Eu achei que ele tava de brincadeira, sabe? Eu falei, poxa, mas tem tanta gente pra gravar aí, né? Ele falou, não, mas eu gostei do seu jeito de tocar. Eu falei, então tá bom, agradeço, né? Vamos lá. E fiquei meio que enrolando, assim, não levei muita fé, sabe?
Sim.
E aí, meses depois, ele me liga e diz, escuta, e aí, Alexandre, vamos gravar um negócio ou não? Eu falei, poxa, cara,
intimou,
é verdade?
Né?
É, ele falou assim, não, sim, é verdade. Aí eu fui pro Rio, fiquei lá uma semana na casa dele, aquela semana foi muito legal, que fui em ensaios com ele, que fiquei conversando com o João Donato, sabe aquele mundo que você imagina assim, fala, cara, João Donato do meu lado ali conversando, e Ricardo Silveira ensaiando, Robertinho, Luiz Alves, aqueles caras que sempre foram caras que eu sempre admiro até hoje, né?
É, os top.
Não, vamos pra lá, vamos conversar com um, vamos conversar com o outro. Eu me lembro que na época eu falava, Robertinho, pô, ele já tinha parado de tocar com o Milton nessa época, né? Um pouco tempo.
Uhum.
Falei, vamos lá no Milton, pô, vamos lá, se o Milton libera uma música pra gente tocar. Ele falou, não, depois a gente vai no Milton. Acho que o Milton ainda morava, se não me engano, na Barra ainda. E eu querendo ir lá, né? Vamos lá na casa do Milton, pô. Quero conhecer o Milton Nascimento. Ele falou, não, Alexandre, relaxa. Outra hora a gente vai. Acabou que a gente não foi, né?
É, e hoje o Milton tá em Juiz de Fora.
Pois é.
Alexandre.
Diga.
Vamos ouvir um pouquinho de música, então?
Opa.
O que você sugere aí para os ouvintes?
De temporal, eu gostaria de reouvir o Aboide Encantado. Tem bastante percussão.
Uhum. E a outra?
A outra do Mixtura Brasileira, né? Título inventado, né? Grande Robertinho Silva. Batuque na Serra. Que mostra bem como o Robertinho pensa do samba, o naipe de tamborim, aquela coisa toda que ele... Esse lastro imenso que ele tem. Então, Batuque na Serra seria uma boa.
Vamos ouvir. Brasil Regional está recebendo o Alexandre Birkert, que acabou de sugerir duas músicas, Aboio de Encantado e Batuque na Serra. Essa é a primeira faixa do disco Mistura Fina, né? Mas você já tinha um repertório para ir lá gravar com o Robertinho? Como é que foi? Ou você acelerou aí um pouquinho a sua criação?
Geraldo, foram as duas coisas, né? Tinha umas coisas que eu tinha composto, né? Tinha uma música dele que ele me mostrou quando eu estive no Rio, na casa dele, me mostrou no piano, assim, chamada Duna, que tá nesse disco.
É a quinta do disco, né?
Tá no disco, né? Ele me mostrou no piano, assim, tocando piano, assim, eu falei, pô, que legal, você toca piano também, cara. Mas eu tinha, vamos dizer, 70% desse repertório pronto, assim. Aí criei algumas coisas pra fazer com ele. E aí a gente gravou. Como a agenda dele sempre foi muito complexa ou complicada, bom pra ele, a gente não conseguia fazer muita coisa em termos de apresentação. Porque imagina, eu dividia o Robertinho Silva com o Toninho Horta, com o João Donato. Não dá, né? Ele viajava muito.
Concorrência é alta, né?
Exatamente, Roberto Menescal, ele viajava, agora acho que ele deu talvez uma maneirada, não sei, tá com 81, né? 81 primavera, mas naquela época ele viajava muito, então era difícil manter uma agenda assim, vamos tocar em tal lugar, puxa, esse dia eu já tô lá na Malásia com o Tony Horton, pô... E essa outra data, não, essa outra data aqui eu vou estar gravando com o Randy Brecker em Nova York. Eu falei, tá bom, gatinho. Então não dá, né? Então a gente gravou esse disco em duas sessões. Uma e a outra, acho que uns 6 meses depois ele veio e a gente gravou. Nesse espacinho da agenda dele, né? Mas enquanto ele não vinha pra gravar, eu aproveitava pra mixar, pra deixar tudo pronto. Quando ele chegasse, era só colocar a percussão. Das opiniões dele com relação à mixagem, ao direcionamento estético do disco, do trabalho, né? E a gente conseguiu fazer dessa maneira.
E vocês têm outros também, né? Cordas e Tambores.
Sim, Cordas e Tambores é de 2012, também com ele. Mas esse foi um formato, assim, diferente. A gente gravou praticamente com o mesmo grupo. Alberto Lucas, o baixista, que excelente amigo e baixista também, toca com o Nenê, e entre outros. E o saudoso Vinícius Dorim, né?
Oxi.
Que também nos deixou há pouco aí, foi. Como diz um amigo meu, foi promovido, né? E esse disco é 2012. Um disco que também foi gravado nesse mesmo esquema, assim, aproveitando as idas dele em São Paulo, a gente gravava, depois de alguns meses ele voltava e a gente gravava mais um pouco. Meio que a toque de caixa, assim, não podia perder, né? Nós tínhamos, às vezes, um final de semana para gravar. Então, ele organizou, fez isso. Teve uma dessas que ele veio, acho que, tocar com o João Donato. E aí, fui lá no depois da apresentação, peguei ele veio pro estúdio, a gente foi, jantamos, aquela coisa toda, e gravamos, né? Se não fosse assim, não dava, né? Tô fazendo um disco novo, né, Geraldo? Fiz a tua música pro Robertinho, ele ia gravar, mas também não deu certo, por causa de pandemia, essa coisa toda que a gente viveu, ainda vivi um pouco, né? Espero que a gente não viva mais. Mas aí foi ter gravado. A música tá pra ele, assim. Feita pra ele, um outro amigo gravou bateria, que também tem grande respeito por ele, tanto que esse amigo fala: poxa, Alexandre, vou gravar essa música pro seu Roberto. Eu falei: seu Roberto é a responsa, hein? Grande baterista Plínio Romero, grande amigo. Fala: seu Roberto, eu falei: fala pro seu Roberto que você gravou na faixa que ele ia gravar. Então, mas ficou bonito, assim, modéstia à parte, ficou. Consegui me desgrudar um pouco do disco, assim, e parar de olhá-lo como pai. Você se distancia um pouco, você vê que tem coisas ali que você gostaria de ouvir, mesmo que não fosse sua. A gente fica feliz com isso, né? Com esse resultado. Desde que a música ressone para as pessoas, como você falou. Como é que a música chega para você? Ela ressonou? Ela fez bem? Ou ela te fez pensar? Tudo isso é muito subjetivo a gente falar. Como é que a música chega na pessoa, né? Geraldo, o temporal, fiquei anos sem ouvir, rapaz. Eu falava: poxa, podia ter feito isso aqui, podia ter feito melhor ali. Você começa a criticar, sabe? Isso é muito, muito chato, assim.
Depois da obra pronta, a gente vê onde pode melhorar, né? E tal.
Exatamente.
Mas, Alexandre... Pode, né? É muito legal essa conversa aí, esse papo. Infelizmente, o nosso tempo voou, né?
Que bom.
E a gente... Feliz. Mas eu te agradeço demais aí a sua presença aqui no Brasil Regional.
Eu agradeço a generosidade aí, poxa. Profissionalismo. Bate-papo muito bom. Que é sempre uma incógnita, né? Como é que seriam as perguntas? Como é que será conduzido dessa maneira, né?
Sim.
E você conduziu de uma maneira... muito boa, parabéns, assim, pela a maneira como você conduziu e tratou isso. Te agradeço aí.
Tá bem, grande abraço pra você, Alexandre.
Pra você também, tudo de bom, viu?
Você está com o Brasil Regional.